Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português, neste sábado, 8 de abril de 2023. Votos de um bom sábado para todos. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Bube, rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, podem ouvir a Voz da América em FM com a rádio Berlando. Estamos também na cidade de São Domingos com a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió estamos com a rádio educativa. Não esqueça, pode também escutar em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, em destaque os protestos estudantis devido à greve dos professores angolanos. Falaremos também aqui do caso judicial contra o ex-presidente americano Donald Trump, de tráfico de drogas que envolve a Guiné-Bissau e Cabo Verde e do festival de documentários em Luanda. Mas antes, vamos às notícias que marcam este sábado.
E aqui aos microfones, Álvaro Luzer Andrada, sonoplastia assegurada por Al Santos. Começamos por falar da Marinha dos Estados Unidos, que enviou um submarino de mísseis teleguiados capaz de transportar até 154 mísseis Tomahawk para o Médio Oriente, no que aparenta ser uma demonstração de força em relação ao Irão, ante o aumento das tensões. A Marinha raramente informa a localização dos seus submarinos, mas um porta-voz da 5ª Frota, baseado no Bahrein, recusou-se a comentar sobre esta missão ou o que motivou o seu envio, adiantando apenas que o submarino, movido a energia nuclear, estacionado em Kings Bay, no estado da Geórgia, ajudará a garantir a segurança e a estabilidade marítima regional. A 5ª Frota patrulha o importante estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, por onde transita 20% do petróleo mundial. Os Estados Unidos, o Reino Unido e Israel acusaram o Irão de atacar petroleiros e navios comerciais nos últimos anos, alegações negadas por Teherão. No mês passado, os Estados Unidos lançaram ataques aéreos contra forças apoiadas pelo Irão na Síria, depois de um ataque com um foguete ter morto um empreiteiro e ferido mais 7 americanos no nordeste do país. Entretanto, hoje, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, advertiu que qualquer ação unilateral da China sobre Taiwan representará um perigo para a estabilidade global, numa altura em que Pequim iniciou exercícios de guerra à volta da ilha. Parece que a liderança chinesa já não considera aceitável o status quo que moldou o curso de Taiwan nos últimos 40 anos e ajudou a preservar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan, lamentou Blinken numa entrevista ao diário francês Ouest France. O secretário de Estado americano criticou as manobras de pressão exercidas pela China a nível económico e militar para isolar Taiwan das organizações internacionais ou das suas relações com certos países do mundo, mas reiterou que a política dos Estados Unidos a este respeito permanece inalterada. No Mali, um jornalista desapareceu após uma conferência de imprensa que ele ajudou a organizar para pedir a libertação de um colega detido, informou o Coletivo para o Desenvolvimento da República. Aliou Touré exerceu as funções de secretário da associação, que disse estar sem notícias do seu secretário administrativo desde a noite de quinta-feira. Aliou Touré não foi visto pela família, nem por pessoas próximas e muito menos por seus colegas. Todas as tentativas de contactá-lo através dos nossos canais habituais foram em vão, diz o comunicado daquele coletivo. A Maison de la Presse, ou Casa da Imprensa em português, que defende os trabalhadores de imprensa, também manifestou preocupação e exultou as autoridades a fazerem tudo para encontrar o jornalista. Pelo menos 74 pessoas foram mortas no estado de Benue, na Nigéria, em dois ataques de homens armados nesta semana, disseram autoridades locais e a polícia hoje. A porta-voz da polícia do estado de Benue, Catherine Anene, afirmou que 28 corpos foram recuperados num acampamento para deslocados internos na área de Mgbagban entre a noite de sexta-feira e a manhã de hoje. Por agora, desconhece-se quem começou o ataque, mas testemunhas disseram que homens armados chegaram e começaram a atirar, matando assim várias pessoas.
Estudantes universitários prometem protestar nas ruas contra a greve dos professores que estão sob ameaça de morte. Para falar sobre o assunto, ouvimos o secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Eduardo Pérez Alberto, o presidente do Movimento Estudantes de Angola, Francisco Teixeira, e ainda o analista político, Albino Paquidzi.
As aulas no ensino superior público estão suspensas há mais de um mês por conta da greve por tempo indeterminado, decretada pelo Sindicato dos Professores, que aguarda por uma resposta do governo quanto à exigência de salário condigno e o seguro de saúde, dois pontos que dividem as partes. Do lado do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, o secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugênio da Silva, nos seus pronunciamentos públicos tem alegado que os dois pontos reclamados pelos professores transcendem este departamento ministerial e aguardam que esta preocupação seja resolvida pelo Presidente da República. Enquanto tarda a chegar a solução para o levantamento da greve, milhares de estudantes continuam em casa, com receio de verem o ano letivo comprometido. O Sindicato dos Professores denuncia que, nas últimas semanas, os líderes desta organização sindical e seus familiares têm sido vítimas de ameaças de morte, cujo rosto dos autores das ameaças é desconhecido. A Polícia Nacional foi chamada a intervir, mas até agora não prestou qualquer esclarecimento e o quadro vai se agravando a cada dia que passa, deixando apavorados os professores em greve. O secretário-geral do Sindicato dos Professores do Ensino Superior está preocupado com o silêncio das autoridades e considera que há falta de vontade política para resolver o impasse nas negociações. Eduardo Pérez Alberto reafirma a determinação dos professores em manter a greve por tempo indeterminado, mesmo com as ameaças de morte, para o levantamento desta paralisação das aulas.
O secretariado, em nome do Secretariado Nacional do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, quero parabenizar a Voz da América e a imprensa em geral pela parceria incontestável. Dizer que, no que tange a greve, sim, estamos acima de um mês, já estamos há um mês e praticamente uma semana, e o governo continua no silêncio sepulcral. Isso demonstra a falta de vontade política por parte do governo em atender as questões, as promessas elencadas no memorando de entendimento assinado no dia 17 de novembro de 2021.
Sei que já foi feita uma queixa junto das autoridades policiais. De lá para cá, já foram convocados no sentido de se esclarecer este caso. Como é que acompanha o processo? Pelo que as informações que surgem é que este tipo de ameaças continuam e cada vez mais preocupantes.
De facto, eu pessoalmente, logo que eu recebi na segunda-feira ou terça-feira da semana passada a primeira ameaça, nós recorremos à terceira esquadra da polícia da Vila Alice. E a minha filha, recebendo antidonte uma fotografia, sua fotografia extraída da internet com uma cruz por baixo, recorreu à esquadra policial do Zango 8000, onde nós residimos. Até aqui, não há nenhuma convocatória da polícia para nos informar se já encontraram os promotores dessas ameaças ou não. Lamentavelmente, mas nós também comunicamos até inclusive as altas entidades da segurança do Estado em Angola, porque entendemos que trata-se de falta de segurança e ameaça à integridade física.
Nesta perspectiva, vocês temem pelas vossas vidas?
Nós tememos pelas nossas vidas, mas entendemos que continuamos a apelar ao governo, a exortar o governo, que é o nosso parceiro, porque os meliantes ou os promotores dessas ameaças exigem de nós o levantamento da greve, quando sabemos que a greve não depende do secretário-geral. A greve é uma deliberação democrática das Assembleias Gerais e o levantamento da greve só depende da resposta positiva do governo de Angola.
Devido ao silêncio do governo de Angola e de outras instituições, Eduardo Pérez Alberto diz que esta conduta vai agravar ainda mais a situação e admite mesmo que o presente ano letivo pode ser anulado. O sindicalista lamenta a insensibilidade das autoridades e reafirma que não vão recuar.
O governo está em silêncio, o Ministério do Ensino está em silêncio. Lamentavelmente, essa conduta poderá conduzir até a anulação do ano acadêmico, porque os professores, mesmo com essas ameaças, nós não vamos recuar. A greve é nacional e a greve é por tempo indeterminado. Não importa as consequências. Aliás, não é a morte do secretário-geral, ou da sua filha, ou de um parente seu, ou de um qualquer, ou de um membro de qualquer órgão, secretário nacional, mesmo da Assembleia Geral ou equipe negocial, que vai parar a greve. Muito pelo contrário, isso poderá provocar problemas graves de anulação do ano acadêmico, o que nós queremos evitar. E apelamos ao titular do Poder Executivo que, de facto, haja vontade política. Já remetemos o pedido à audiência para na qualidade de chefe do Estado, que ainda não está respondida. Também pedimos remetemos um pedido de intervenção da Igreja através do CIASP e SICA, porque pensamos que o problema da qualidade do ensino é um problema nacional. Até as instituições podem ser privadas, mas o ensino é público. Pensamos que as ameaças demonstram a fragilidade do Estado angolano.
E em solidariedade à situação dos professores do ensino superior, os estudantes angolanos vão realizar várias manifestações a partir da próxima semana em Luanda, a pedir o regresso às aulas nas universidades públicas do país, paralisadas há mais de um mês devido à greve. O presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, Francisco Teixeira, esclarece que as manifestações visam alertar as autoridades no sentido de responderem reivindicações dos docentes universitários.
A greve no ensino superior público já leva mais de um mês. O ano passado já houve várias paragens e temos a plena convicção de que só a nossa força e a coragem vai mudar o curso desse problema e da história. Não se pode aceitar que a nossa principal mascote, que é o ensino público, fica parado o tempo todo. Os governantes remeteram-se todos no silêncio. Ninguém diz absolutamente nada. Nós, recentemente, pedimos em carta que o Ministério do Ensino Superior e o Ministério das Finanças viessem ao nosso encontro na Casa da Juventude para explicar aos estudantes, porque eles são servidor público, do que está acontecendo no ensino público. Infelizmente, essas duas instituições não se fizeram presente, não responderam à nossa carta e nós decidimos então avançar com uma série de protestos que vamos começar agora dia 15 de abril no Largo da Ceruína. A outra situação que nos inquieta é que há um leque de 4 ou 5 mil estudantes do ensino privado que viu o ano letivo cancelado, tudo porque as universidades não observaram a obrigatoriedade da lei de base de ensino, que diz que todo estudante do ensino privado, todo estudante do ensino superior que quer entrar no ensino superior deve fazer testes. Essas universidades não fizeram os testes, os estudantes entraram assim. O governo tem razão em vir fiscalizar, mas fiscalizou 6 meses depois do ano letivo ter começado. E o governo chegou na instituição, simplesmente cancelou as matrículas desses estudantes, cancelou o ano letivo desses estudantes. Nós não concordamos, porque nós temos certeza que é de lei, devia ser observado isso, mas os métodos de fiscalização no Ministério do Ensino Superior devia ser acionado mais cedo no arranque do ano letivo, não é 6 meses depois. Depois os estudantes terem feito um investimento muito grande, cancelar o ano letivo desses estudantes. Então, a nossa manifestação, em suma, vai ser através desses dois grandes fatores: o regresso às aulas do ensino público e o descancelamento do ano letivo dos estudantes, de alguns estudantes das universidades privadas.
A mobilização para estas manifestações acontece particularmente a nível da capital do país ou este movimento vai estender-se um pouco por todo o país?
Não, queremos usar os governos provinciais para fazer vigília em outras províncias. Há províncias que queiram também, no próprio dia 15, à mesma hora, fazer manifestações. O Ambo e o Zaire já mostraram essa vontade. Nós temos ainda 10 dias para trabalhar com as províncias, mas gostaríamos de fazer em várias províncias, né? Não em forma todos de manifestação, alguns podem fazer vigília, outros podem fazer concentrações, outros podem fazer marcha. Mas é nosso desejo que esse movimento gira em todo o país. É preciso pressionar o governo.
Francisco Teixeira fala igualmente das preocupações manifestadas recentemente pelo MPLA e pelo Presidente da República sobre a situação da juventude angolana. O líder do movimento estudantil diz que esta posição resulta da pressão e da insatisfação da juventude.
Não, o governo só fala da juventude, em teoria, quando é pressionado. Não há políticas sérias do governo angolano para com a juventude. Se olhares no investimento, no OGE, boa parte do Ministério da Juventude e Desporto, boa parte do dinheiro vai para o desporto, não vai para o investimento sério na política da juventude. E quando os governantes vão à televisão e dizem que os jovens têm que trabalhar, quer dizer, aquilo até soa nos como ofensa. Trabalhar como se eles não nos deram emprego. Estudar como se eles não estavam nos dar escola. O ensino público está sem professor, quer no ensino fundamental, quer no ensino superior. Boa parte dos jovens não conseguem estudar, não conseguem fazer suas formações porque não há professor, não conseguem trabalhar porque não há emprego. Quer dizer, então é retórica.
Do vosso ponto de vista, o impacto das políticas públicas ligadas à juventude não se faz sentir tal como é a expectativa das próprias autoridades?
Nós não estamos muito longe disso. Aquilo, teoricamente, está dividido em 4-5 eixos, muito bonito, mas do ponto de vista prático, aquilo nunca funcionou. E as políticas públicas da juventude, o PND, principalmente, isso foi feito há 4-5 anos atrás. Só hoje o governo decidiu conversar. Quer dizer, o nosso governo é tipo feijão, só ferve com pressão. Então a juventude não pode parar de pressionar. Nós temos que continuar a pressionar o governo para que o governo crie condições para os jovens e dê dignidade à juventude. Não é possível, os jovens estão a dar da sua sorte.
Para o analista político Albino Paquisi, o problema da greve dos professores do ensino superior reside no facto da Ministra das Finanças afirmar de forma categórica que não é possível aumentar o salário de acordo com a sua proposta. Uma posição que é manifestada contra a vontade do próprio Presidente da República.
Parece que aqui há um problema. Primeiro, as ameaças de morte são graves, deviam ser tratadas pelos serviços de inteligência e pela polícia, como é evidente. Nós esperamos que o presidente do sindicato tenha feito a queixa, efetivamente, para que isto não aconteça. E o próprio sindicalista diz, o presidente diz assim, quer dizer, se for para ameaçar, ameacem todos os professores, não depende do presidente do sindicato, depende dos professores. E a decisão para o levantamento da greve não é só do sindicato, é dos professores. Há um conselho que se reúne, o plenário, para que efetivamente se possa levantar a greve. Mas há um problema aqui que nós devíamos refletir. Eu, por acaso, por conta disto mesmo, tive alguns encontros também com pessoas ligadas ao Ministério do Ensino Superior. E a verdade é que, como nós já temos dito várias vezes, Jarão, da parte do Ministério, há uma vontade muito grande de, portanto, pagar bem aos professores. Aliás, isto também é dito pela própria ministra e é dito pelo Dr. Eugênio, como nós também já várias vezes ouvimos.
Então, onde é que reside o problema desta situação dos professores?
Pois, primeiro porque o Ministério, depois, relativamente aos subsídios do Ministério, portanto, há 60% mais, penso que foi acrescentado 60%, mas o problema está, então, naquilo que é o pedido dos professores. Os professores querem 20% do aumento de salário e, portanto, o Ministério só dá 7%. Mas onde é que está o problema?
E falam também do seguro de saúde.
Pois,
são os dois pontos fraturantes nesta altura.
Sim. O aumento salarial e a questão do subsídio, da questão de saúde. Mas, ora, o problema, eu tenho informações, de facto, muito seguras, de uma fonte muito segura, a dizer que o Presidente da República também queria que se aumentasse o salário. Entretanto, a Ministra Vera David disse que não é possível aumentar. Se aumenta o salário dos professores, pelo menos aquilo que nós temos, a informação que nós temos é que não é sustentável durante muito tempo. Então, ora, diante disto, qual é realmente a questão? A minha perspectiva é que os professores fazem bem em fazer greve, isto é verdade. Mas o entendimento também é que uma greve indeterminada é muito prejudicial aos próprios alunos e também prejudicial ao sistema de ensino. Aliás, como dizes muito bem, a greve está a levar um mês e dentro de pouco tempo temos que anular o ano letivo, que não é possível. Agora, como é que nós vamos fazer diante dessa situação? A minha visão tem sido a seguinte. Já que os sindicalistas falaram com a ministra, seria bom que o presidente da República, João Lourenço, viesse ele próprio, como aliás fez uma vez, não lembra-se quando foi da greve da saúde, o presidente foi ao hospital e falou com os enfermeiros. Pronto. Eu penso que é muito mais fácil o presidente levantar-se do palácio e ir ter com os professores e professores.
Não será que esta posição manifestada pela Ministra das Finanças também terá encurralado o Presidente da República?
Não encurrala, se não há dinheiro, não há dinheiro. Se não há dinheiro suficiente, não há dinheiro. Entretanto, aqui reside um problema grave. Primeiro é que o Presidente não se levanta para ir ter com os professores. A situação é esta, não há dinheiro. Mas depois há outro problema que agrava este problema, que é este. De lado, nós agora vimos, por exemplo, a compra dos 45 viaturas que custaram 9 milhões de dólares ao Estado angolano. Então os professores, e peço desculpa por essa expressão, Cuidado dos professores, mas afinal, há dinheiro ou não há dinheiro? Porque por um lado se diz que não há dinheiro para aumentar o salário. Por outro lado, as benesses não param de crescer.
Finalmente, Albino Paquisi considera legítima a manifestação anunciada pelos estudantes. Por outro lado, o analista questiona os investimentos que são feitos em infraestruturas em detrimento da melhoria das condições dos trabalhadores.
Os deputados não precisam de receber carros, mas embora aquele seja um orçamento à parte. Os conselheiros da República não deixaram de receber as viaturas. Tudo isto entronca com o facto de a ministra dizer que não há dinheiro. Porque se não há dinheiro, não há. Não se pode dizer, por um lado, que há não há dinheiro para pagar os professores bem, e por outro lado, as benesses continuam no governo. Isto é gravíssimo na minha perspectiva.
Doutor Albino Paquisi, diante deste impasse, que projeção, que previsão é que se pode fazer em função também do impacto que isto está a ter na evolução do próprio ano letivo? Os estudantes também agora se levantam em protesto contra esse status quo.
Não podemos esquecer, eu por acaso na conversa com uma pessoa importante do Ministério, também não podemos esquecer que Roma e Pavia não se fizeram num dia. Ou seja, os estudantes podem se levantar de facto a favor dos professores. Estou profundamente de acordo. Os professores em Angola ganham mal, eu sou professor. Os professores ganham mal. Mas qual é a perspectiva? A perspectiva é que, aquilo que é a minha visão, na análise que tu me perguntas, é que está a haver um investimento muito grande no ensino superior, em termos de extensão. Ou seja, agora abriu a nova Universidade do Pengo, por exemplo, no Caxito, há lá uma universidade, não é? E vão abrindo outros polos, como aquele que abriu o BIE, e vão abrindo outros polos. Ou seja, o Presidente da República está a correr um risco grave, que é o mesmo que acontece na saúde, Arão. Ao mesmo tempo que os médicos reclamam por melhores condições, médicos, enfermeiros e técnicos, a verdade é que nós aqui temos que ser realistas. Ele está a abrir mais hospitais. Nós estamos a abrir mais universidades.
Resumindo e concluindo, há mais investimentos em infraestruturas e menos investimento no fator humano.
Pois, agora a questão é a seguinte. A população cresce. Esse é um dilema e corre-se um risco grave. Ou seja, vamos investir em infraestruturas ou melhorar as condições. Portanto...
Albino Paquisi, Francisco Teixeira e Eduardo Pérez Alberto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466. Caros amigos, convidámo-los a visitarem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e que vejam de segunda a sexta-feira as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
A Voz da América a transmitir desde Washington, neste sábado 8 de abril de 2023. Para todos, votos de um bom sábado, a equipa que faz diariamente esta emissão, Cristina, em português da Voz da América. Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 8 de abril de 2022. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em São Tomé FM, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo, com a ZFM, em Nampula, em Rádio Encontro, em Climane, em Nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigidi, isto em Bissau. Estamos em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Na cidade de Bulba, a Rádio Papagaio. E na cidade de Cachungo, estamos com a Rádio Berlando. A Voz da América está ainda em FM. Na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. E também na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícias, vamos falar das acusações feitas esta semana em tribunal contra o ex-presidente americano Donald Trump. Falaremos de tráfico de drogas na Guiné-Bissau e Cabo Verde e do Festival de Documentários em Angola. Mas agora é a atualidade noticiosa do mundo.
E aqui dos estúdios 8 da Voz da América, Álvaro Lugero Andrade na apresentação, Al Santos na sonoplastia, o secretário do Estado americano Antony Blinken advertiu que qualquer ação unilateral da China sobre Taiwan representará um perigo para a estabilidade global, numa altura em que Pequim iniciou exercícios de guerra à volta da ilha. Parece que a liderança chinesa já não considera aceitável o status quo que mudou o curso de Taiwan nos últimos 40 anos e ajudou a preservar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan, lamentou Blinken numa entrevista ao diário francês Ouest France. Blinken criticou as manobras de pressão exercidas pela China a nível económico e militar para isolar Taiwan das organizações internacionais e das suas relações com certos países do mundo, mas reiterou que a política dos Estados Unidos a este respeito permanece inalterada. Um jornalista se apareceu no Mali após uma conferência de imprensa que ele ajudou a organizar para pedir a libertação de um colega detido, informou o Coletivo para o Desenvolvimento da República. Alu Touré está desaparecido desde quinta-feira, depois desta conferência de imprensa, e segundo o CDR, o Coletivo para o Desenvolvimento da República, ele não foi visto pela família, nem por pessoas próximas, nem pelos seus colegas. Todas as tentativas de o Luke contactá-lo através dos nossos canais habituais foram em vão, completa a nota. A Liu Touré ajudou a organizar a conferência de imprensa para exigir a libertação de Mohamed Yusuf Batili, também conhecido como Rash Bat, uma figura importante daquele coletivo, detido a 13 de março após alegar que o ex-primeiro-ministro Somelu Mbubaye Maiga, que morreu na prisão há um ano, foi assassinado. Pelo menos 74 pessoas foram mortas no estado de Benue, na Nigéria, em dois ataques de homens armados nesta semana, disseram autoridades locais e a polícia neste sábado. Por agora desconhece-se quem começou o ataque, mas testemunhas disseram que homens armados chegaram e começaram a atirar, matando várias pessoas. No Irão, dezenas de meninas foram intoxicadas neste sábado em várias escolas do país, que é cenário há mais de 4 anos, de casos misteriosos de envenenamentos de estudantes. A agência de notícias IRIB News, que citou um funcionário do governo como fonte, informou que pelo menos 60 estudantes foram envenenadas numa escola para meninas de Raftel, na província de Khuzestan. Mais 5 escolas de Arbarbil tiveram a mesma notícia. Até 7 de março, mais de 5 mil estudantes foram intoxicadas em mais de 200 escolas no Irão.
Foram as notícias das histórias que marcam este sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana. Esta semana fez história nos Estados Unidos quando um ex-presidente apareceu em tribunal para ouvir acusações contra ele. Trata-se de Donald Trump e 34 acusações contra ele envolvendo, por exemplo, o pagamento a uma atriz porno para comprar o seu silêncio.
Donald Trump nega as acusações de envolvimento num esquema para ocultar acusações de má conduta sexual através da falsificação de registros comerciais. Entre as acusações está o pagamento a uma antiga atriz de filmes pornográficos com quem terá mantido uma relação em 2006.
34 declarações falsas feitas para encobrir outros crimes. Esses são crimes no estado de Nova York, não importa quem for.
No matter who you are.
Donald Trump foi saudado por apoiantes ao regressar à Flórida e foi, uma vez mais, desafiador num discurso transmitido pela televisão desde o seu resort em Mar-a-Lago, no qual acusou o procurador de motivação política.
Com um procurador distrital falido a acusar um ex-presidente dos Estados Unidos pela primeira vez na história, com base no que todos os especialistas e analistas jurídicos dizem não haver caso, não há caso.
Mas um grande júri de cidadãos votou a favor de acusar Donald Trump. Paul Schiff Berman, professor de Direito na George Washington University, aqui em Washington, diz que os ataques de Trump ao processo legal podem sair-lhe pela culatra.
O caso vai ser ouvido com base nos fatos e na lei, e também não acho que isso ajudará principalmente junto dos americanos, porque a maioria dos americanos quer que o processo legal funcione de maneira completa e justa, mesmo em relação a um ex-presidente.
Muitas pessoas reuniram-se do lado de fora do Tribunal de Nova York, mas sem grandes protestos. Elas estavam divididas e revelaram as suas paixões.
Eu apoio o meu presidente Donald Trump, o maior presidente da história americana, provavelmente o melhor de todos os tempos.
Jennifer Fisher não é apoiante do antigo presidente.
Ele é um vigarista. Ele tem muita gente ainda enganada. Os nova-iorquinos, ele não engana. Mas espero que vejam a luz.
Donald Trump enfrenta acusações sem precedentes enquanto continua a ser um dos principais candidatos à nomeação do Partido Republicano para as presidenciais de 2024.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América e dão comentário com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
O relatório global sobre cocaína 2023, divulgado recentemente pelo Escritório das Nações Unidas para as Drogas e o Crime, alerta que a Guiné-Bissau continua um potencial contínuo para ser usado para o tráfico de cocaína por vários atores. O relatório cita documentos que indicam duas apreensões feitas em Bissau que envolvem redes às quais pertencem cidadãos da Guiné-Bissau, Senegal, Mali e Guiné-Conakry e sugere que os traficantes colombianos circulam frequentemente entre a Guiné-Bissau e o Senegal e ainda a Guiné-Conakry. A ONU lembra que a localização geográfica da África Ocidental e Central é uma paragem natural para a cocaína proveniente da América do Sul em trânsito para a Europa, especialmente para embarcações que saem do Brasil e que estão a curta distância do continente africano. A agência da ONU salienta que aquela rota, que inclui Cabo Verde, Guiné-Bissau, Gâmbia e Senegal, é uma das mais utilizadas e conclui que grupos criminosos brasileiros parecem estar cada vez mais a virar-se para países de língua portuguesa como Moçambique, Angola e Cabo Verde. Este é um tema de que falámos esta semana na rubrica Agenda Africana com Abílio Aleluia Kó e José Maria Gomes Rebelo.
A UNODC alerta que a Guiné-Bissau continua com potencial contínuo para ser usada para o tráfico de cocaína por vários atores. O relatório cita outros documentos que indicam, por exemplo, duas apreensões feitas em Bissau que envolvem redes às quais pertencem cidadãos nacionais, mas também do Senegal, do Mali e da Guiné-Conakry, e sugere que os traficantes colombianos circulam frequentemente entre a Guiné-Bissau e o Senegal e a Guiné-Conakry. A ONU lembra que a localização geográfica da África Ocidental é uma paragem natural para a cocaína proveniente da América do Sul em trânsito para a Europa, especialmente para embarcações que saem do Brasil, país que está a curta distância do continente africano, da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Aquela agência da ONU salienta que aquela rota, que inclui Cabo Verde, Guiné-Bissau, Gâmbia e Senegal, é uma das mais utilizadas e conclui que grupos criminosos brasileiros parecem estar cada vez mais a virar-se para países da língua portuguesa como Moçambique, Angola e Cabo Verde. Nesta edição, convidei dois profundos conhecedores dessa ameaça, que já é uma realidade, do tráfico de droga na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, para uma fotografia e análise da situação. Abílio Aleluia Kó é secretário-executivo do Observatório Guineense de Luta contra a Droga e Toxicodependência, e José Maria Gomes é um académico cabo-verdiano investigador que tem estado a analisar esse fenómeno no arquipélago. Comecei por pedir ao secretário-executivo do Observatório Guineense de Luta contra a Droga e Toxicodependência, Abílio Aleluia Có, um quadro da gravidade ou não do tráfico de drogas no país.
A Guiné-Bissau continua a ser o destino, grande quantidade que vem da América Latina. Existe grande vulnerabilidade das nossas fronteiras, tanto a nível aéreo, marítimo e terrestre. Então, as organizações das redes criminosas do tráfico de droga aproveitam essa vulnerabilidade das nossas fronteiras para que as drogas que saem da América Latina seja como destino à Guiné-Bissau.
Essa droga é para a Guiné-Bissau ou apenas de trânsito?
Não, essa droga que vem da América Latina é para trânsito. Mas existe uma quantidade pequena que fica para o consumo interno. E essa quantidade que fica é que as pessoas fazem aqui o crack.
Considerando que o próprio relatório das Nações Unidas tem indicado um aumento do uso da Guiné-Bissau como um espaço para transbordo da droga da América Latina para a costa central africana, para a África do Norte e para a Europa principalmente, estarão o Estado guineense, as autoridades e a polícia também reféns do tráfico ou não?
Sim, as autoridades, o Estado, a polícia, são reféns do tráfico de droga, porque o que se verifica é que existe muita conivência entre os elementos da Força de Defesa e Segurança com as redes das organizações criminosas do tráfico de droga.
O que o governo, a polícia e as outras autoridades têm feito para mudar esse cenário? O que tem de fazer, na sua ótica?
Primeiramente, fazer uma justiça forte. É preciso, nós temos um sistema judiciário muito forte, onde é que é preciso combater propriamente a corrupção dentro do sistema judiciário. E o Estado tem que criar centros de detenção de segurança máxima, as prisões. O Estado tem que fazer com que houve a responsabilização dos atos criminosos que acontecem aqui na Guiné. Muitos traficantes sentem a Guiné-Bissau como um paraíso para viver, porque existe muita impunidade. Existe muita conivência com as autoridades.
Há falta de vontade das autoridades ou é falta de meios?
As duas coisas. Existe a falta de vontade das autoridades políticas e governativas, porque, na verdade, tudo indica que estão envolvidos no narcotráfico. Por outra parte, existe também falta de meios, porque se o Estado tiver a vontade de combater o tráfico de droga, o Estado tem que criar condições, tem que criar mecanismos para que a polícia judiciária possa fazer o seu trabalho devidamente no combate ao narcotráfico. Porque, como é do nosso conhecimento, o Estado não investe meios financeiros nem na capacitação de recursos humanos para o combate ao tráfico de droga. Essa capacitação dos recursos humanos e os meios que se usam na Guiné para combater o tráfico de droga são provenientes da comunidade internacional. Isso mostra que o Estado não tem interesse em combater o tráfico de droga na Guiné.
Que outras preocupações tem a sua organização em relação ao problema do tráfico de droga na Guiné-Bissau?
O Observatório tem uma preocupação enorme, porque, ao que tudo indica, o tráfico de droga continua a aumentar de uma forma significativa, e esse aumento do tráfico de droga de uma forma significativa acaba por ter um impacto no consumo, que na maioria das vítimas são os jovens. Por outro lado também, como o país está à beira das eleições legislativas, as redes do tráfico de droga aproveitam sempre esse momento para introduzir uma grande quantidade de droga aqui na Guiné. E essas drogas que eles acabam por introduzir aqui na Guiné, e muitos acabam por ser usados para financiar, aliás, a eleição, porque nós já assistimos aqui duas ou três eleições legislativas que financiaram pelas redes do tráfico de droga.
Era Abílio Aleluia Cos, secretário executivo do Observatório Guineense de Luta contra a Droga e Toxicodependência. Em Cabo Verde, o país que mais drogas tem capturado nos seus portos e aeroportos na África Ocidental, continua a ser também um espaço de transbordo, mas que começa a haver um aumento do consumo de drogas no mercado nacional. José Maria Gomes Rebelo é um académico que tem investigado este fenómeno.
Em relação aos relatórios, é bom salientar ou ver, portanto, o aumento da capacidade da produção da droga a nível mundial. E ainda um outro aspecto, a questão do consumo, sobretudo de drogas ligeiras, mas que também efetivamente servem de porta para a entrada das outras drogas, que começam sobretudo a atingir mulheres e também aumentar o seu consumo na classe jovem. E são questões que hoje devem preocupar Cabo Verde e devem preocupar Cabo Verde dentro das próprias linhas e estratégias que o próprio país tem traçado a respeito. Cabo Verde, do ponto de vista do político, tem assumido um compromisso efetivo com a comunidade internacional e é um Estado parte de todas as convenções e tem também trabalhado de forma interessada com as parcerias bilaterais a nível internacional e a nível regionais para combater o tráfico de drogas. Entretanto, nós, diante das evidências do próprio relatório, nós não devemos ignorar alguns aspectos no concernente, né, ao tráfico e ao consumo. Primeiro, a vulnerabilidade de Cabo Verde, que tem uma população de 65% jovem, né, muito jovem. Depois, as próprias tendências para lá daquilo que hoje os próprios relatórios salientam. Há uma tendência de uma rota confirmada da América Latina, principalmente do Brasil, que faz, portanto, a exportação de 47%, que é responsável pela exportação de 47% de drogas que passam ou que circulam pela África Ocidental. Nós, quando olhamos para isso, também temos que compreender uma certa tendência, no caso de Cabo Verde, em particular em relação a outros países, que se calhar Cabo Verde está a deixar de ser uma placa giratória, o ponto de passagem de drogas para a Europa, para se transformar, dado ao próprio número de turistas que nós temos cá, mas também de uma comunidade jovem, uma classe média, já com algum posse e tendência para o consumo, de receber drogas próprias para o consumo. Eu tenho acompanhado, basicamente, dinâmicas das notícias e alertas sobre as questões de drogas. Se, por um lado, nós lideramos, né, as apreensões dos últimos 3 anos na África Ocidental com 16,6 toneladas de drogas, ultrapassando Senegal com 4,7%, Costa de Marfim com 3,5%, Gâmbia 3,5 toneladas e Guiné-Bissau com 2,7 toneladas, nós temos que prestar atenção a pequenas rotas ou a pequenas linhas diferenciais que estão a se formar em relação a Cabo Verde. As apreensões nos aeroportos de Cabo Verde nos últimos 3 anos de quantidades significativas de drogas que entram a partir de Lisboa, ou seja, droga que sai da América Latina, mas chega à Europa, que é tido habitualmente como um mercado fundamental e volta para Cabo Verde, isso indicia-nos claramente, pelas quantidades apreendidas em cerca de, assim por alto, as contas que eu tenho cá dos últimos 3 anos, em cerca de quase 14 quilos de droga, indica claramente que Cabo Verde tornou-se definitivamente também um espaço de consumo de droga, por um lado. Por outro lado, nós temos os LCDs ou as drogas sintéticas que indubitavelmente estão a entrar no país. Por um lado, pelas pesquisas que eu tenho realizado, indica-nos uma fonte concreta, pelo menos vindo dos Estados Unidos, através de encomendas que chegam, sobretudo, à ilha, e que é uma droga bastante perigosa.
Portanto, neste relatório destaca-se muito também esse corredor Brasil, a Europa, particularmente agora, esse relatório fala da questão da cocaína. No caso de Cabo Verde, sendo ilha, sendo um país com tantas vulnerabilidades, até que ponto ainda este caminho é longo para evitar que Cabo Verde não só aumente ainda mais este mercado interno, mas que continua a ser esse lugar de transbordo ou de passagem da droga.
Cabo Verde não deve descurar daquilo que é a proteção da sua população, aquilo que são as atenções importantes que deve ter em relação às vulnerabilidades. Eu acredito que essa estratégia, essa noção de Cabo Verde visa exatamente encontrar parceiros que ajudem Cabo Verde, porque nenhum país hoje consegue fazer isso sozinho, tem que ser num quadro da segurança cooperacional, mas Cabo Verde também tem de, nesse momento, tomar decisões particulares no concernentes às dinâmicas que a própria envolvência nessa cooperação traz ao país. Uhum. Só para elucidar com alguns exemplos, é bom pensar que nos últimos cinco anos tem havido quatro ou cinco grandes casos de apreensões de drogas, o que dá-nos nessa linha essa apreensão de 16,6 toneladas de droga. Mas é bom entender que a cada apreensão há uma dinâmica de movimentação das próprias pessoas ou entidades associadas ao crime organizado no próprio país. E as instituições de Cabo Verde ainda são frágeis e nós devemos ter atenção no necessário reforço da capacidade dessas instituições para lidar com processos com particular complexidade e que não deixa nessa relação também fazer estender, inclusive, contactos, né, contactos com um mundo de droga que tem poder e que, por isso, pode também contagiar as próprias instituições.
Cabo Verde ainda está longe de ser um Estado-alvo ou já pouco capturadas pelo tráfico de droga. Este não é um cenário ainda que se coloca Cabo Verde.
Nós não podemos dizer que nós estamos num Estado capturado, mas a fragilidade de Cabo Verde coloca o país numa posição altamente exposta pelas suas vulnerabilidades, pelas vulnerabilidades de faixas etárias interessadas para aqueles que estão no tráfico de droga, no crime organizado de tráfico de droga, pode, portanto, estar numa situação bastante envolvida e, se calhar, se sente alguns efeitos, né, do domínio desse próprio tráfico, que tem meios, muitas vezes, que são mobilizados com maior agilidade do que o próprio país.
Era José Maria Gomes Rebelo, académico cabo-verdiano, que tem investigado o fenómeno do tráfico de drogas no país, e Abílio Aleluia Có, secretário-executivo do Observatório Guineense de Luta contra a Droga e Toxicodependência.
Luanda acolheu o Festival de Documentários, o Doc Luanda. O Amante Miguel conversou com o realizador Jorge António, que revela que no próximo ano o festival vai passar por mais cidades angolanas e será também criado um fundo para ajudar a produção de documentários.
Salto qualitativo é como o realizador Jorge António descreve o Festival Doc Luanda, uma mostra de documentários que aconteceu por uma semana no Camões.
É verdade, sim. O ano passado a primeira edição correu muito bem a vários níveis e este ano tivemos, digamos, um salto qualitativo e tivemos que, fomos obrigados por força das circunstâncias no positivo, tivemos mais parceiros, temos mais duas salas, temos mais dias de filmes, temos mais filmes, vamos conseguir fazer a primeira extensão fora de Luanda, vamos ao Lubango, entre 13 e 16 de abril, vamos sair de Luanda para as províncias. Isso, digamos, foi um grande salto entre a primeira e a segunda edição. Felizmente está tudo a correr bem, hoje é o último dia, hoje é a entrega dos prémios, melhor filme internacional, melhor filme nacional. Tivemos durante a semana sessões das competições nacionais internacionais, com muito público, com debates, mesas redondas, com a problemática do cinema em Angola, falámos sobre a importância dos festivais de cinema em Luanda, falámos sobre a produção de documentários em Angola, tivemos a sessão de homenagem ao cineasta Oscar Gil, pelos seus 40 anos de atividade, e continua ainda em atividade, Enfim, tivemos a Feira do Livro e do DVD, ainda possivelmente este ano é a última vez para a Feira do DVD, mas a Feira do Livro corre sempre muito bem, muito público à procura de livros sobre cinema, sobre artes em geral, e isso correu muito bem.
O Jorge António dizia que o Doc Luanda tem a parte da exposição de livros e também a parte do DVD, mas o DVD vai ser descontinuado. Isto, suspeito, sim, será por causa do digital. O digital é uma ajuda ou uma afronta ao cinema?
Não, eu acho que ao longo dos anos as coisas foram sendo alteradas, não é? Como vocês sabem, o vinil também deixou de existir para o CD, agora o vinil está a voltar outra vez e o CD também já desapareceu. Os filmes em DVD estão a desaparecer, já não há mercado, não há comércio, as pessoas fazem downloads, veem os filmes em plataformas, etc. Eu acho que tem a ver com a própria evolução do mercado, do homem, do digital, das novas tecnologias, nunca saberemos o que é que será no futuro. Mas eu acho que acaba por ser um processo natural. Obviamente que é pena, se calhar por uma geração como eu, gosta do objeto na mão, gosta de abrir, gosta do disco, gosta de ver, mas se calhar para um jovem que já está habituado entre os telemóveis e as novas tecnologias a ver tudo no telemóvel, até se calhar ele até começa a fazer uma certa confusão, ir a uma sala de cinema ou ver um filme num ecrã, etc. Por isso, num ecrã que não seja um ecrã mais pequeno, por isso eu acho que a própria sociedade vai mudando e nunca sabemos o que é que será no futuro.
Jorge, a quem inventou o relógio não foste tu nem fui eu, e vamos ter que terminar a conversa. Só para terminar mesmo, Jorge, o festival vai continuar certamente?
Sim, vamos anunciar não só as datas do próximo ano, vamos mudar um bocadinho para maio, porque achamos que será melhor a vários níveis, a termos locais, quero eu dizer. Por isso o próximo ano não será em março nem em abril, como foi o ano passado. Vamos deslocá-lo um bocadinho para entre 16 e 22 de maio. E vamos também anunciar outra bomba, posso dizer já, é o Festival DOC, falou com os parceiros, repensou os seus processos e vai lançar paralelamente ao festival um fundo de apoio aos documentários, a quem quer fazer documentários em Angola. Ou seja, o Festival DOC Luanda vai tornar-se uma espécie de coprodutor, cofinanciador, acompanhar os projetos desde o início até ao fim, dar-lhes outra qualidade técnica.
E assim foi a nossa página das artes aqui na Voz da América. Conversamos hoje com o cineasta português residente em Angola, Jorge António, sobre o Festival DOC Luanda, que teve lugar recentemente na capital angolana.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão Serviço em Português da Voz da América deste sábado, 8 de abril de 2023. Em nome de todos os que participaram na emissão de sábado, despeço Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Um abraço para todos.
Se só, o veículo.
Oh, Zambia, man. Oh, Zambia, man.
Nambulele, 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 nambulele,
nambulele, nambulele, nambulele, nambulele, nambulele, nambulele, nambulele, nambulele, da upipa tu ligongeli kwabeta kumunda ya nawa ati galie ogasi kuyola andi pointinye da pointinye vangula andia pamwechi osare teo tu kwata lo vikusi.
Senhores e senhoras, Beto da Almeida na casa com DJ Babe Max. Convidamos também Luís Marques e Azevedo na área e todo mundo a dançar.
Balumuque, balumuca, muque, balumuca, balumuque, balumuca, muque, balumuca, muque, balumuca, muque, balumuca.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.